Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje conversamos com o Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Tudo bom, Bruno? Como vai?
Tudo bem, Zé. É um prazer estar contigo, com todo mundo aí que está assistindo.
Bruno Paes Manso é economista e jornalista. Passou por redações de grandes jornais do país até ingressar como pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. É autor de diversos livros sobre segurança pública no Brasil, entre eles A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, finalista do Prêmio Jabuti deste ano.
Valeu, Bruno. Obrigado aí por topar aí um tempinho com a gente. Queria começar te parabenizando por estar na lista dos finalistas do Jabuti, com República das Milícias, um baita livro e uma baita honra, né?
Obrigado, pois é, só fera, né? A lista tem a Patrícia Campos Melo, Máquina do Ódio, tem o Sakamoto com a Escravidão Contemporânea, tem o Camilo Vanucchi com o livro sobre a Vala de Perus, tem a Carla Monteiro com o livro e a biografia do Samuel Weiner, o Chico Otávio e a Vera Araújo com o livro Mataram Marielle, né? Sobre o assassinato da Marielle. Só fera, uma honra estar com eles aí.
E acho que esse ano virou um ano muito especial para essa categoria em específico, né? A Patrícia com Máquina do Ódio, o Chico Otávio e a Vera Araújo sobre a morte da Marielle, eu acho que são três livros, junto com o teu, né? São três livros que, de alguma maneira, explicam as entranhas do bolsonarismo, né? Como é que você tem visto hoje essa produção sobre as entranhas do bolsonarismo?
Eu acho interessante, porque é um desafio, né? A gente está escrevendo a quente, né? Então sempre tem essa pegada do jornalista mesmo, né? Que está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, no caso da pesquisa, muitas vezes você tem dos artigos acadêmicos e tudo mais, você tem um tempo para pensar a respeito, para elaborar, para olhar para processos e tudo isso. Mas a gente, como jornalista, está muito ligado nos acontecimentos presentes, né? A gente dialoga com quem. E eu acho que é importante, a gente está refletindo sobre esse drama que a gente está vivendo, né? Uma tragédia e seguidas tragédias, né? Que vem acontecendo. Houve a pandemia, que era algo inesperado e inédito, realmente isso foi um ocaso, mas vem junto desse baixo astral que a gente já passou a viver a partir de 2019, ao escolher um maluco um maluco que defende e sempre, ao longo dos 20 anos de carreira como deputado, fazia apologia à violência paramilitar, defendia assassinatos e sempre pisou fora da caixinha, né? E mesmo assim, 60 milhões de pessoas foram seduzidas por esse discurso, né? Então, já tinha esse baixo astral e essa situação muito complicada da gente tentar entender como um doido e incompetente, claramente incapaz para assumir a presidência da República, um desclassificado, seduziu 60 milhões de pessoas. Isso já era uma questão profunda para a gente refletir a respeito. Somado a isso, a gente enfrenta essa pandemia, né? E aí a gente parece viver uma série de tragédias, perdendo pessoas incríveis. Tudo isso ajuda a um baixo astral acumulado, que é uma fase muito difícil, né? E só nos resta racionalizar sobre isso, né? Tentar pensar sobre isso, refletir sobre isso, escrever sobre isso, investigar a gente mesmo, né? Sobre como é que a gente chegou até aqui. É a única saída que nos resta nesse momento, né?
É um período da história e é importante que ele seja contado e recontado, né? No quente e depois o que a gente vai fazer com isso, né? Como é que a gente vai carregar isso adiante. Falando sobre teu livro, sobre a República das Milícias, as milícias elas chegam no Brasil nesse vácuo de poder, né? A criação dos Esquadrões da Morte. O quanto elas se sofisticaram ao longo do tempo, Bruno, desde o início, lá em Rio das Pedras?
Não, é um processo de sofisticação permanente, né? É um acúmulo de capital político e econômico que vai acontecendo ao longo do tempo. É um fenômeno típico das cidades, né? No caso das milícias, é muito próprio do Rio de Janeiro, né? De acordo e é um modelo de negócio criminal que está muito vinculado à história do crime no Rio de Janeiro. Então, era primeiro, em relação, me parece que dois aspectos aí são importantes nessa compreensão da formação das milícias. Um deles, a histórica relação da polícia do Rio de Janeiro com a contravenção e com o crime, né? Eu não sei se os espectadores aí já assistiram ou já tiveram a oportunidade de ouvir, mas eu fiz um podcast também sobre o livro, né, sobre a República das Milícias, e a gente entrevistou o Luarlindo, que é um jornalista incrível, que tem mais de 50 anos de profissão, hoje ele atua no jornal O Dia, mais de 70 anos, e que trabalhou na Última Hora quando o Rio de Janeiro iniciava a viver os problemas dos Esquadrões da Morte nos anos 50. E o pai do Luarlindo tinha trabalhado com o Jogo do Bicho. E o Luarlindo conta no podcast, é interessante, que uma vez a agenda do pai dele foi apreendida pela polícia, né? E entre os nomes que recebiam propina do bicho na agenda do pai dele estava o nome do Gregório Fortunato, que era o segurança, o principal homem da segurança do Getúlio Vargas, né, nos anos 40. Então vem desde lá essa relação com a contravenção. Depois o próprio Juscelino Kubitschek, quando o Amaury Cruel, um general do exército, era chefe de segurança do Rio de Janeiro, montou um Esquadrão da Morte. Em 59, o filho do Amaury Cruel foi alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio por conexão com o Jogo do Bicho, né? Então, o general que faz um grupo de extermínio para matar bandido e limpar a cidade dos ladrões, dos suspeitos, né, como ele pregava, na época tem um filho que estava envolvido já com a contravenção, né? Só que, de alguma forma, o Jogo do Bicho era visto como um mal menor, né? Isso se acentua a partir dos anos 80, quando o tráfico de drogas começa a chegar em grande, em maior quantidade no Rio de Janeiro, a partir da exportação dos cartéis colombianos para a Europa. O Rio de Janeiro e São Paulo passa a ser um local de passagem. O varejo da droga no Rio de Janeiro passa a ser feito a partir do controle territorial armado, né? Para você vender a droga no varejo, os traficantes passam a controlar os territórios. E isso se acentua a partir dos anos 90, quando os fuzis começam a chegar no Rio. Ao longo dos anos 90, você tem
o uso intensivo da força, né?
E o armamento pesado, né? Que a partir das conexões que são feitas nas fronteiras, junto com a droga, vem a arma. E os traficantes do Rio passam a investir nos armamentos pesados, até em decorrência da importância de controle territorial que eles exerciam para a venda varejista da droga, e passa a haver uma corrida armamentista nos morros. E os fuzis passam a ser um símbolo de poder político na cidade, né, no estado. E o controle territorial passa inclusive, muito importante para ampliação do mercado, e passa a haver disputas entre facções rivais, Comando Vermelho, Terceiro Comando, depois Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, em disputas dentro do perímetro urbano do Rio, deixando a população apavorada, né? Mesmo porque balas de fuzil você não consegue nem esconder atrás da parede ou da porta do carro, porque ela atravessa, né? Com aqueles tiros coloridos durante a noite, assim, uma situação de pânico total. É nesse contexto de medo e de pânico que as milícias que vinham dos grupos de extermínio, dos Esquadrões da Morte, em conexão com a contravenção, os batalhões de polícia e as delegacias e alguns delegados que moravam nos territórios, principalmente na zona oeste do Rio, em Rio das Pedras, Campo Grande, Santa Cruz e no entorno, passam a controlar os territórios dessas regiões, dizendo que dessa forma eles iam evitar a expansão do tráfico de drogas para os seus bairros. Então eles passam a exercer esse domínio, alegando que faziam um trabalho de autodefesa comunitária, que inclusive era tolerado pelas autoridades da época, né? Que viam isso como uma espécie de defesa da expansão do tráfico de drogas. Então, você trabalhando com essa questão do medo, todo mundo apavorado, eles começam a controlar os territórios de forma armada, mas também com esse argumento que estavam levando segurança para os locais. Só que a partir daí eles começam...
No teu livro, no teu livro, inclusive, você cita, alegavam matar em nome dos fracos, mas acabavam matando em nome dos próprios interesses, né?
Exatamente.
Talvez muito do que a gente vê ainda hoje, inclusive em algumas esferas de poder.
Pois é, porque você, quando a população delega para a polícia o carta branca para matar quem eles acham que são suspeitos ou quem eles alegam que são suspeitos, o passo seguinte é eles passam a matar para ficar rico e ganhar vantagem na cena criminal e ser a quadrilha mais forte do crime no seu estado. É isso que se tornou os Esquadrões da Morte. Eles passaram a atuar no contrabando, passaram a atuar no jogo do bicho, porque essa carta branca para matar te dá uma vantagem comparativa no crime, e eles passam a matar em defesa dos próprios interesses, né? É isso que acontece. E no caso das milícias foi o que aconteceu. A partir do momento que eles passaram a controlar os territórios, também começaram a extorquir comerciantes, extorquir moradores, cobrando taxas de segurança, gás, vendendo gás a preço mais alto que o mercado, proibindo as pessoas de comprarem gás do lado de fora. O gás já está alto, você imagina o gás da milícia, né? Vender internet, destruindo as antenas de empresas formais para criar suas próprias redes, suas próprias antenas, gatonet, água, luz, invadiam terrenos protegidos ambientalmente para lotear e construir condomínios, construíram prédios que depois desabavam por causa da insegurança. Foi o caso daquele prédio de mais de 8 andares em Muzema, que matou mais de 20 pessoas, sob a liderança do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que era amigo da família Bolsonaro e que precisou fugir para não ser preso por causa daquele desabamento e daquela máfia de construção de edifícios que ele tinha feito em Muzema. E aí se tornam a maior facção criminosa do Rio, né? Controlando mais de 50% do território do Rio de Janeiro. Então é um processo que acontece muito rápido e sob as vistas tolerantes das autoridades, né?
E hoje a gente tem essa relação de milícia e crime organizado no Rio de Janeiro produzindo muita violência, né? Acho que eles deixaram de ser grupos antagônicos, eles têm cada vez mais... Obrigado pelo mesmo espaço, né?
Sim, eles se parecem cada vez mais. Hoje as milícias têm parceria com facções de droga, principalmente o Terceiro Comando Puro é mais próximo das milícias, e eles organizam a venda de drogas nos territórios. Porque a partir do momento que o controle territorial é fundamental para o modelo de negócio do crime, o que eles passaram a perceber? Que quanto mais receitas criminosas eles extraírem desses territórios, melhor para eles. Então as milícias que antes vendiam cigarro clandestino, vans, imóveis, terrenos, água, tudo mais, passaram a organizar a venda de drogas, que é uma fonte a mais de receitas que eles adquiriam. Da mesma forma, o tráfico de drogas. Em vez de só vender drogas, vamos vender também internet, vamos impor o gás para a população, vamos cobrar taxas. E assim os negócios passaram a cada vez ser mais parecidos, né? A fonte e o modelo de lucro desses negócios é o controle territorial armado, para a partir desse controle você extrair o máximo de receitas criminosas desses espaços.
Você ainda tem medo de como o teu trabalho é encarado pelo crime organizado? Se pode haver alguma retaliação, enfim, você já lidou, teve que lidar com isso em algum momento?
Não, eu acho que sempre eu tento ter muito cuidado, né? E claro que eu evito ao máximo me expor a riscos desnecessários, né? Eu sempre chego apresentado por pessoas de confiança. O meu objetivo não é denunciar ninguém, ou prender ninguém, ou atrapalhar a vida de ninguém. É tentar compreender o que eles pensam para, a partir dessa racionalização do problema, a gente tentar melhorar a situação e melhorar a realidade e fragilizar esses grupos, né? Mas não é algo pessoal ou individual. Então, eu não busco ameaçar essas pessoas individualmente, elas que estão me passando informações e me dando a entrevista. Aliás, eu fico muito agradecido sempre, porque são informações muito delicadas. E a partir do momento que a gente estabelece essa relação de confiança, eu acho que é por um interesse público maior, e eu deixo isso claro para as pessoas, né? Olha, a gente está tentando entender isso, não quero te prejudicar pessoalmente, mas a gente quer entender um pouco o que você pensa, como é que o crime se desenvolve, e dessa forma, até hoje, eu fui compreendido, né? Eu acho que nunca ninguém se sentiu traído pela entrevista ou pelo contato que a gente teve, né? Pelo menos isso nunca chegou a mim. É diferente de um repórter investigativo, por exemplo, que foi o caso que aconteceu com o Tim Lopes, foi o caso que aconteceu com o grupo de reportagem do Dia, que eles estavam fazendo uma investigação para denunciar um problema que aconteceu nesses territórios. No caso do Tim Lopes, primeiro foi venda de drogas nas ruas da região do Complexo do Alemão, e depois ele estava investigando um baile funk que tinha uma série de problemas que ele queria mostrar e estava com câmeras escondidas e foi descoberto nesse momento. No caso dos repórteres do Dia, eles foram para a favela do Batan investigar uma milícia e ação das milícias e foram descobertos, né? É um tipo de reportagem diferente, é um tipo de reportagem de denúncia, né? Que pode, inclusive, incriminar as pessoas que estão sendo denunciadas. O meu tipo de reportagem tem uma abordagem mais antropológica, né? Mais etnográfica, tentando entender como é que pensa e o que pensa aquelas pessoas, como é que a gente chegou até aquele lugar. Tem um lado também meio de olhar para a gente mesmo e, olha, quais são os nossos olhos, o que a gente está errando, por que a gente está produzindo isso, né? Como é que a gente está produzindo isso. Então, dessa forma, eu fico mais resguardado, né, vamos dizer assim, e não tenho problemas tão graves como repórteres investigativos que meio que fazem um pouco o papel da polícia, né?
O bolsonarismo, Bruno, ganhou uma base de apoio gigantesca entre policiais. Recentemente, esse apoio ficou mais nítido, inclusive com punições a militares que fizeram movimentos políticos, principalmente no 7 de setembro, né, dentro das corporações. Mas esse apoio, como você explica no livro, ele não é nada recente, né? Então ele já vem, ele já tem uma base, né?
Já vem. Lá no caso do Rio de Janeiro, você já tinha uma ligação antiga das Forças Armadas, da polícia, com a contravenção, como eu vinha dizendo. E com a ideia de uma guerra suja que ganha muita força durante o final dos anos 60 e começo dos anos 70, na guerra e no combate às guerrilhas urbanas durante a ditadura militar, né? Muitos desses policiais que tinham ligação com a contravenção passam a integrar o DOI-COD, e quando retoma a democracia e começa o processo de abertura durante o período democrático, com as eleições para governadores, esses militares, que muitos deles trabalhavam no Serviço Nacional de Informação, como o caso do Fred Perdigão, que depois seria acusado de planejar a bomba do Rio Centro, vai trabalhar com o Jogo do Bicho. O Fred Perdigão vai trabalhar com o Capitão Guimarães, que é outro oficial das Forças Armadas, que vai organizar o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, né? E, ao mesmo tempo, quando a guerrilha urbana é desestruturada e se volta ao regime democrático, essa guerra suja continua sendo travada de outras formas contra um novo inimigo, que é o bandido, depois o traficante, né? Então essa sociedade entre a polícia e a contravenção continua fazendo sentido, né? Porque essa guerra suja contra o crime, contra aqueles que são pintados como o grande inimigo social, e que apavora muita gente, porque vende drogas, e a droga, de alguma forma, tem um símbolo muito importante para amedrontar as pessoas, porque, de alguma maneira, ela representa a loucura, o descontrole, o caos, né? E isso gera muito medo em todo mundo. Essa guerra contra a droga, essa guerra contra o traficante, passa a ser feita de forma violenta e de forma ilegal, e muitas vezes em sociedade com a contravenção, né? Então, essa visão ou essa crença que as pessoas têm, que essa violência armada ou essa guerra, mesmo que ilegal e suja, vai ser uma solução e não um problema, vem causando uma série de efeitos colaterais e problemas para o Brasil, né? Então, são justamente esses grupos que estão travando essa guerra suja há tantas décadas que acabaram, de alguma forma, se tornando e se transformando nas milícias, nos grupos paramilitares que hoje mandam no Rio e que desestruturam as instituições fluminenses, né? Então, é uma coisa que vem de muito tempo e muito vinculada nessa aposta ou nessa crença que violência, em vez de um problema, pode ser uma solução para resolver problemas, né? E o que a gente produz é mais violência e produz efeitos colaterais que seguem até hoje, né?
Sim. E no caso do Bolsonaro específico, o Fabrício Queiroz é o sujeito que faz essa ligação, essa ponte entre o ex-capitão que vai se tornar deputado e depois presidente e as milícias, né, diretamente no campo.
O Fabrício, ele era um policial militar, um sargento do 18º Batalhão de Jacarepaguá, da região de Jacarepaguá, que é justamente o batalhão no entorno do qual as milícias vão se espalhar, né? Porque Rio das Pedras fica encravado na área do 18º Batalhão e é justamente os bairros vizinhos que vão replicar e reproduzir esse modelo de Rio das Pedras a partir dos anos 2000, na época que o Fabrício Queiroz trabalhava lá no 18º Batalhão. E o Fabrício Queiroz vai trabalhar a partir de 2003 junto com o então tenente Adriano Magalhães da Nóbrega. Eles vão matar junto uma pessoa, né, um suposto traficante, numa também alegada troca de tiros, e junto Adriano e Fabrício se tornam muito próximos. E em 2004, o Adriano Magalhães da Nóbrega vai trabalhar no 16º Batalhão, na região lá de Parada de Lucas, junto com um grupo de policiais que armam um esquema de arrego contra traficantes lá do bairro. Só que eles torturam um monte de gente e uma dessas testemunhas iria depor contra esse grupo de policiais num determinado dia e ela é assassinada na véspera de depor na delegacia. E a partir daí o Adriano e o grupo de policiais que fazia esse tipo de trabalho são presos, né? Eles são presos e acusados de homicídio e de extorsão e de formação de quadrilha e tudo mais. E a partir daí, de dentro da prisão, quando o Adriano percebe que sua carreira criminosa ou sua carreira de policial está comprometida, mergulha no mundo do crime, vai organizar um escritório de matadores especializados, aproveitando seu conhecimento, seu know-how de treinamento no BOP, vai matar para bicheiros, né? Para a família do Miro e do Maninho, que são dois bicheiros importantes do Rio de Janeiro, que morrem e os filhos dele passam a disputar o espólio dos pais, e organizar matadores para outros bicheiros também, né? Além disso, vai fazer sociedade com jogo, vai virar sócio de milícias na construção de imóveis, como na área de Muzema, vai criar um empreendimento inovador se associando com o Terceiro Comando Puro no Morro do Dendê, com o Fernandinho Guarabu, via Batoré, que era o seu braço direito. Eles montam lá o sistema de van, em parceria com o tráfico de drogas, e vai se tornar um dos maiores bandidos da história do Rio de Janeiro, né? E, apesar disso, em 2006, a ex-mulher dele, a mulher dele na época, mas depois ex-mulher, vai ser contratada para o gabinete do Flávio Bolsonaro, e 10 anos depois, quando ele já era sabidamente um dos maiores matadores e criminosos do Rio, a mãe do Adriano é contratada para o gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Para fazer parte, segundo informações das investigações aí do Ministério Público, para fazerem parte dos esquemas da rachadinha montada pelo Fabrício Queiroz, que desde 2006 passa a trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Então não faltam provas, né? Não faltam provas da ligação estreita da família com um dos maiores bandidos da história do Rio, né?
E o Flávio Bolsonaro, inclusive, que homenageou o Adriano da Nóbrega na Alerj, né? Com medalhas de condecoração, inclusive.
Medalhas Tiradentes foi levada para dentro da prisão, né? Ele estava preso, inclusive. E o Jair fez um discurso na Câmara dos Deputados pedindo a absolvição do Adriano Magalhães da Nóbrega em 2006 também, né?
E para a gente chegar no final dessa conversa, Bruno, obviamente, podia ter muito mais tempo, muita questão para a gente levantar e bater papo aqui, mas o tempo, infelizmente, é escasso. A morte da Marielle Franco, que segue sem uma resolução mais de 1.300 dias depois, ao que tudo indica, também foi diretamente arquitetada pelo escritório do crime do Adriano da Nóbrega, né? Pode falar, desculpa.
É, não quer complementar?
Não, não, pode falar.
Não.
Eu queria falar mais ou menos sobre isso, porque depois outros elementos vieram a público, né, durante a investigação. Então, um porteiro que recebeu alguém, um suspeito que mora no mesmo condomínio residencial do presidente da República no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Enfim, tem outros tantos elementos que é uma investigação parada, né, ou andando a passos lentos há 1.300 dias, que pode também indicar muito problema para a família Bolsonaro, né?
É, o que a gente sabe hoje, né? O que mais existem são elementos apontando para a execução que foi feita, segundo essas investigações, pelo Rony Lessa, que é um policial que trabalhou como segurança para o Rogério de Andrade, um outro bicheiro, sobrinho do Castor de Andrade. Então, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz estaria como motorista dele, né? O Rony Lessa, sim, ele é vizinho da família Bolsonaro. Em algum momento da investigação foi identificado telefonemas entre as duas casas, né, da família Bolsonaro para o Rony Lessa. Tentaram entender o que que era. Alguém alegou que seria conversa entre os filhos da família, né, que teriam tido algum caso de namoro, alguma coisa assim. Mas depois o Rony Lessa negou isso, né, disse que a filha dele estava viajando para os Estados Unidos nessa época. Então, por que esses telefones eram trocados é uma coisa que não se sabia. Atualmente, as investigações apontam como um possível mandante do caso do assassinato o Girão, né? O Cristiano Girão, que era um miliciano da região da Gardênia Azul e que teve um homicídio identificado como praticado alguns anos atrás, praticado sob mando dele, por autoria do Rony Lessa. Então, por causa disso, eles acham que essa dobradinha, essa sociedade, teriam se repetido depois, né, para a morte da Marielle, talvez em vingança da CPI das milícias, quando ele foi preso e acusado e desmascarado, né, pela CPI presidida pelo Marcelo Freixo. A Marielle tinha trabalhado no gabinete dele. Mas, assim, as perguntas continuam. Não é uma. Eu acho que não é uma hipótese tão convincente, porque esse homicídio aconteceu durante a intervenção militar, né, a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. E se tem uma coisa que tanto os milicianos como os traficantes sabem muito bem, é que nesses momentos de grande clamor e de grande visibilidade, como uma intervenção federal, ou como uma Copa do Mundo, ou como uma Olimpíada, é o momento de se retrair. Ou como uma Eco 92, isso vem de muito tempo, né? Nesses momentos é melhor você esperar o clamor ou a visibilidade passar para você deixar para agir quando ninguém mais está prestando atenção, senão você acaba sendo muito visado, como foi, né? A pressão em torno do assassinato da Marielle, a gente viu o que aconteceu. Então, por que que um miliciano iria fazer essa vingança justamente quando o Rio de Janeiro estava sendo mais patrulhado? Uma pergunta que eu me faço, eu coloco no livro, eu acho que é legítima. Poderia haver alguma motivação política? A intervenção federal não poderia ser o motivo para se causar um estrondo ou um crime de impacto, para contestar algum tipo de coisa ou para colocar em xeque algum tipo de autoridade? Não poderia ser uma forma de você gerar uma comoção e, por exemplo, uma sensação de desordem para clamar por intervenção militar, por exemplo? São perguntas, a gente não tem elementos para responder, até diante da fragilidade das investigações, mas são perguntas que permanecem, né? São perguntas que permanecem. Enquanto as respostas não forem dadas, essas perguntas continuam a nos incomodar.
Com certeza. Bruno, muito obrigado pelo papo. Espero que a gente volte a conversar em breve e muita sorte aí no Prêmio Jabuti. E que bacana, né? Tem podcast, enfim, o podcast inclusive tem coisas novas, né? Elementos novos em relação ao livro, né? Fica aí a dica para quem quiser buscar mais informações. Obrigado demais, viu, Bruno, pelo papo.
Eu que agradeço o convite, Zé. É um prazer falar contigo também.
Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Segunda-feira que vem estamos aqui no mesmo horário. Tchau, tchau.
Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição de áudio, Jorge Gabriel Mendes e André Paroche. Edição de conteúdo, Daniel Lamir. Coordenação de audiovisual, Marina Souza. Coordenação de jornalismo, Rodrigo Durão. Coordenação de rádio, Camila Salmásio. Coordenação redes sociais, Cris Rodrigues. Direção de jornalismo, Nina Fidelis.